como é prática habitual, ao ponto primeiro, informações gerais. De acordo com o calendário ajustado na Conferência de Líderes, a audição do Ministro dos Negócios Estrangeiros, no âmbito da discussão da especialidade do Orçamento de Estado, terá lugar no dia 9 de novembro do corrente, pelas 9 horas. Sugeria que tomassem boa nota desta data, para se poderem organizar em conformidade. Em segundo lugar, dá-vos conta que deu entrada ontem à noite a proposta de lei número 116/14, terceira do Orçamento de Estado para 2022. Isto foi entregue, enfim, em cima da hora, para efeitos da nossa reunião de hoje, mas dada a urgência, que tem a ver com a data limite estabelecida de 25 de outubro, eu solicitava a admissão deste ponto na ordem de trabalhos, de forma a poder ser distribuída. Senhores deputados, alguma objeção a que admitamos a distribuição do Orçamento de Estado? Ok. É o Partido Socialista que compete indicar um relator. Senhor deputado Paulo Pisco, imagino que não tenha ninguém ainda definido, mas depois vai transmitir. Excelente. Vamos entrar no ponto terceiro, para relembrar os seus deputados que no próximo dia 14, que é na quinta, às 11, terá lugar a reunião com o Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas, no formato de mesa coordenadores, embora aberto aos demais deputados. Os deputados costumam acompanhar os temas de imigração, sobretudo, fazer um apelo para que, não sei se está aqui o seu deputado Cesário, se não está, chegará, deem-lhe conta desta, e assim estou a falar dos deputados que geralmente acompanham esta matéria desde há muitos anos. Naturalmente haverá outros das mais bancadas, está aqui o Sr. Deputado Carlos Gonçalves, o Deputado Paulo Pisco, enfim, os demais tenham em consideração que vai ser no dia 14 a reunião com o Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas. Quarto ponto, a Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal e a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara de Deputados do Brasil propõem a organização conjunta de um seminário em Lisboa no próximo dia 11 de novembro, quinta-feira, por ocasião dos 25 anos da Cplp. Senhores deputados, esta sugestão chegou-nos, enfim, de maneira um pouco imprevista, com um calendário apertadíssimo, uma vez que este seminário a ser conjuntamente organizado teria lugar no dia 11 de novembro. Eu imagino que todos acompanhem a intenção dos nossos colegas brasileiros de salientar e de celebrar os 25 anos da Cplp. No entanto, eu devo dizer que a forma como isto foi feito, ou seja, tão em cima da hora e tão apressadamente, eu acho que obriga-nos a ter algumas, ou recomendaria algumas reservas no enquadramento da nossa participação nesta iniciativa. Em primeiro lugar, pela sua própria natureza, eu acho que ela não dispensaria uma articulação com o Presidente da Assembleia da República. Não podemos andar aqui a ter uma relações, um evento com esta centralidade para a política externa portuguesa, como seja a Cplp, feita desta maneira, assim um pouco em cima do joelho. E, portanto, eu sugeriria, e os seus deputados, na vossa infinita sabedoria, decidirão, que nós não fôssemos co-organizadores do evento, mas que permitíssemos aos deputados interessados e fizéssemos circular a informação para que os seus deputados a título individual que quiserem associar-se a ela pudessem fazê-lo, mas sem coparticipação institucional da Assembleia da República. E também enviar uma missiva ao Presidente da Assembleia da República para que ele próprio se pronuncie sobre esta matéria, uma vez que estamos aqui a lidar com um assunto que envolve país que para nós é muito especial, com quem temos relações diplomáticas intensas e estratégicas, e portanto para que não recaísse só sobre os nossos ombros a responsabilidade de definirmos o grau de comprometimento da Comissão com esta iniciativa e punha à vossa consideração esta questão. Sr. Deputado João Oliveira, faz favor, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Subscrevendo as considerações que fez sobre esta questão, parece-me que devíamos considerar um aspecto que, provavelmente, em que nos enviou o convite, provavelmente terá sido considerado, que é o facto até desta iniciativa acabar por coincidir com o período da discussão do orçamental, o que também dificulta, de alguma forma, até a capacidade de organização, de participação numa iniciativa desta natureza. E, portanto, eu sugeria que nós pudéssemos encontrar uma resposta que, por um lado, considerasse um momento em que haja condições, de facto, para organizar uma iniciativa à altura, digamos assim, daquilo que se procura comemorar, e que se procurasse também fazer um esforço para que não fosse apenas uma iniciativa bilateral de celebração do aniversário de uma organização multilateral. E, portanto, considerando que a Cplp é uma organização que junta muitos outros países, julgo que era bom que pudéssemos fazer um esforço também junto de todos os países que integram a Cplp para que essa comemoração pudesse ser, digamos assim, o reflexo da multilateralidade da organização.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carvalho, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, em primeiro lugar, se me permite, aqui também uma nota breve, porque na qualidade de Presidente do Grupo Parlamentar de Amizade do Portugal-Brasil, recebi exatamente a mesma nota, ficou o caráter informal, porque é de facto apenas uma proposta, que oportunamente também confirmei que não era materializada até ao momento em nenhum convite, o que dá toda a razão sobre o tema e a preocupação que o Sr. Presidente coloca aqui, que é conseguir fazer com que um evento desta envergadura consiga ser realizado, não só no calendário apertado em que é, mas como também no contexto em que é e na data em que é. E, portanto, atendendo até à própria relação que existe com o Brasil, mas também àquilo que com certeza que é que Portugal quererá, que é o envolvimento mais profundo e intensivo do Brasil na Cplp, é evidente que eu acho que se consegue encontrar uma alternativa de passão que passará sempre. Não poderia concordar mais com o Sr. Presidente da Assembleia Pública, como de resto afirmei a mesma coisa aos interlocutores que me contactaram, mas com certeza que se conseguirá encontrar uma outra forma de participação do Brasil no âmbito daquilo que são as comemorações da Cplp, sem prejuízo de, em outra circunstância, se poder pressionar outro tipo de eventos que possam ajudar a fortalecer os laços entre os dois Parlamentos. De resto, reforço aquilo que o Sr. Presidente disse, eu acho que há a acontecer, com os nomes envolvidos, com esta dimensão, tinha que ser com mais tempo, e a crescer a isso, temos o contexto da data que não é mais oportuno.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Pires.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também eu acho que, no mesmo sentido que o Sr. Presidente abordou esta questão, também dos colegas, eu julgo que, e mesmo sem conhecer mais nada do que isso também é um pouco limitativo, mais nada do que senão esta proposta que nos é apresentada em duas linhas, mas parece-me que existe logo à partida um desnível, porque é uma proposta que vem do Congresso Nacional do Brasil e, portanto, eu acho que isto até deveria ser uma coisa tratada Parlamento a Parlamento e não Parlamento a Comissão dos Negócios Estrangeiros. Portanto, logo aqui, do ponto de vista institucional, há aqui um desnível que eu julgo que era necessário corrigir. Depois, eu também me parece que há um aqui outro aspecto que... além de ser necessário que sejam os canais formais e institucionais que devem ser seguidos, há aqui outro aspecto que também me parece que seria relevante, é que houvesse uma maior elaboração relativamente à realização deste seminário. Não me parece que seja um seminário que deva ser feito apenas entre Portugal e o Brasil para celebrar os 25 anos da Cplp, deixando todos os outros Estados-membros de fora, o que, dadas também as sensibilidades que existem no seio da Cplp, isto pudesse trazer algumas sensibilidades à superfície, que eu acho que também não seriam desejáveis. Portanto, eu julgo que se deve envolver, nós partilhamos dessa posição aqui, que devemos envolver também o Presidente da Assembleia da República. Este seminário, tirando este tipo de considerações, o que é da maior importância que consigamos realizar, ainda por cima, sob proposta do Brasil, porque todos nós sabemos como o Brasil tem estado relativamente recuado relativamente às matérias da Cplp, e, portanto, seria de todo positivo que conseguíssemos uma organização de um evento desta natureza, mas mais estruturado, mais direcionado, mais inclusivo, para que nós pudéssemos efetivamente celebrar, como eu acho que deve ser celebrado, os 25 anos da Cplp.
Muito obrigado. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para não repetir alguns dos argumentos que já foram ditos, gostaria de deixar, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a seguinte posição. A Cplp, sendo uma organização multilateral, e tendo como um dos seus pontos principais a igualdade entre cada um dos seus membros, deve ter nos promotores de qualquer uma das iniciativas da Cplp essa prerrogativa em primeiro lugar. porque por um lado sabemos como rapidamente a falta dessa consideração pode levar a incidentes diplomáticos, e a última coisa que nós todos tínhamos como vontade era que a Cplp, em vez de ser no espaço de um aniversário tão importante, um momento para a valorização da Cplp, nós tivéssemos aqui um processo para a criação de ciúmes e problemas dentro da Cplp, como parece que é o que está aqui em cima da mesa. Eu estranho, para não adjetivar muito mais, este interesse repentino do Brasil nestes termos na Cplp. E por isso eu creio que a resposta inicial sugerida pelo Sr. Presidente é a mais certeira também para este momento, garantindo, por um lado, que não há um desrespeito perante a proposta, mas que ela não terá a chancela do Parlamento português e, em particular, da Comissão de Negócios Estrangeiros, sem haver um processo dentro da Cplp para a valorizar. Porque, de outra forma, parece estranho que se crie aqui uma espécie de ideia de patrões ou patronos da Cplp fruto de iniciativas como esta. Em todo caso, se esta mudança de atitude do Brasil ou de alguns responsáveis dentro do Brasil para a Cplp for uma atitude duradoura, e que ela, como diz o povo, quem vier seja bem-vindo, quem vier por bem, esperamos que seja este o caso.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Coutinho de Figueiredo, deseja usar da palavra? Vai ter que desligar o seu microfone, se for possível. Está a participar intempestivamente nos nossos trabalhos. Muito obrigado, caro amigo. Pois é, caros colegas. Inclusivamente, esta iniciativa parece que supõe aqui umas distribuições de prémios. Eu nem sei que prémios são estes. Como é que se decide quem é que se vai dar os prémios? Quer dizer, isto parece uma coisa tão em cima de joelho que manda à prudência que nos afastemos desta iniciativa. Então eu ia pôr a vossa consideração o seguinte. Vamos enviar uma carta ao Presidente Ferro Rodrigues em que lhe damos conta da nossa deliberação, no fundo, em que se passa à escrita aquilo que aqui ficou dito. Nos parece que não há um tempo útil para organizar com a dignidade necessária uma iniciativa desta natureza, mas que também consideramos que, quando ela tiver lugar e é desejável que ela tenha lugar, o Presidente da Assembleia da República tem que ter um papel central nela, porque está uma relação entre parlamentos, portanto transcende a dimensão da Comissão de Negócios Estrangeiros. E, por último, dizer que nos vamos limitar a facultar aos deputados de informação para que possam, querendo, e na sua posição institucional, como membros da Comissão de Negócios Estrangeiros, participar nos trabalhos dessas iniciativas que possam vir a ser organizadas por iniciativa dos brasileiros no nosso país. Parece-vos esta a posição razoável, não é verdade? E mais esclarecida. Muito bem. Ora bem, posto isto, como temos aqui entre nós o Sr. Deputado Coutinho de Figueiredo, se calhar vamos só despachar aqui dois ou três temas rápidos e a seguir daríamos a palavra, ou vamos já dar a palavra ao Sr. Deputado Coutinho de Figueiredo, que está aqui só por causa de um tema e para não lhe prejudicar demasiado a vida. Se calhar passamos ao ponto quarto. Alguém objeta a que alteremos a ordem e entremos no quarto? Faz favor, Sr. Deputado, tenha a palavra. Vamos tratar da apresentação e discussão do projeto de resolução 1419 pela suspensão dos acordos de extradição com a China e com Hong Kong, como recomendado pelo Parlamento Europeu. Tenha a palavra o Sr. Deputado Coutinho de Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todas as senhoras e senhores deputados. É um prazer estar de novo aqui na Comissão de Negócios Estrangeiros, embora desta vez para repetir uma defesa de uma iniciativa que, em bom rigor, é um decalque daquilo que já apresentámos logo em agosto de 2020, dois meses depois da adoção da Lei de Segurança Nacional na Região Administrativa Especial de Hong Kong. Na altura, esse projeto de resolução que foi aqui apresentado, discutido e chumbado, tinha como base os riscos que víamos na adoção de um conjunto de crimes tipificados nessa Lei de Segurança Nacional, de definição muito vaga, como seja atividades subversivas, secessão, conluio com forças estrangeiras, terrorismo, todos eles sujeitos a penas mínimas de 10 anos, e que isso, do nosso ponto de vista, ao acabar com a independência judicial de Hong Kong, que eram pressupostos os acordos que Portugal tinha celebrado com Hong Kong, neste caso até dois acordos, um acordo de entrega de infratores em fuga e um tratado de extradição, punha em causa os fundamentos desses acordos e, do nosso ponto de vista, era razão suficiente para suspender qualquer um desses acordos. Não foi esse o entendimento desta Comissão. Votaram contra o Partido Socialista, o Partido Social Democrata, o Partido Comunista Português e o Partido Ecologista Os Verdes, tendo o Partido Socialista, na altura, feito menção clara de que este tipo de posições de política externa deviam estar coordenadas, conciliadas com as posições europeias sobre as mesmas matérias. É como quem diz, Portugal só tomaria posição sobre um tema desta gravidade depois das instâncias europeias o fazerem também. Acontece que no passado dia 8 de julho, portanto já bem depois dessa discussão ter aqui lugar, o próprio Parlamento Europeu apreciou exatamente esta matéria e considerou a Lei de Segurança Nacional lesiva do Estatuto Internacional de Hong Kong e especificamente congratulou-se com o facto de alguns Estados-membros não terem feito como este Parlamento fez e este país fez, de ficar à espera de uma decisão comum, e vários Estados-membros já tinham, de modo próprio, procedido exatamente à suspensão dos tratados de extradição que estavam em vigor. E, portanto, é com esta preocupação, agora acrescida, porque já lá vão 16 meses desde a entrada em vigor da lei, e todos sabemos aquilo que tem causado de repressão e de medo aos residentes de Hong Kong, que eu acho que Portugal está finalmente, espero eu, em condições de poder assumir que a defesa dos direitos humanos não é apenas uma matéria de retórica interessante, deve ter implicações práticas e, portanto, gostaríamos que, como recomenda este projeto de resolução, o governo português suspendesse a eficácia do acordo relativo à entrega em fratos em fuga e do tratado de extradição celebrado entre a República Portuguesa e a República Popular da China. Acho que está na altura de passar da mera retórica aos atos e defender os interesses daqueles que podem ser gravemente afetados por estas disposições constantes destes acordos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Quinto Figueiredo. Dá a palavra ao Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Deputado Coutinho Figueiredo, da Iniciativa Liberal, traz-nos aqui de novo este projeto de resolução, procurando insistir numa matéria relativamente à qual nós, obviamente, não mudamos de posição. Nós não mudamos de posição porque continuamos e deveremos, neste contexto em que nós nos inserimos e também no tipo de relacionamento especial que nós temos com a China, ter este tipo de relacionamento que vai ao encontro daquilo que são as posições da União Europeia. E não é por isso que a Iniciativa Liberal é muito mais defensora dos direitos humanos do que é o Partido Socialista ou que os outros partidos aqui na Assembleia da República ou que outro tipo de organizações. Simplesmente é mais fácil, eventualmente, para a Iniciativa Liberal aparecer de peito aberto para enfrentar a China do que propriamente um país que tem um relacionamento secular com a China, que tem um relacionamento especial e que faz das posições da União Europeia nestas matérias as suas posições. E ao longo do tempo, ao longo dos últimos meses, depois daquilo que se passou em Hong Kong, Portugal e o nosso Ministro dos Negócios Estrangeiros têm tomado posições, têm feito declarações relativamente a esta matéria, tal como tem acontecido com a União Europeia. Aliás, se o Sr. Deputado visse os relatórios que são apresentados sobre a Região Administrativa Especial de Hong Kong ao Parlamento Europeu e ao Conselho, veria que a União Europeia tem acompanhado, já vai no 23º relatório, e que tem acompanhado a evolução de toda esta situação e tem tomado, em consequência disso, as suas posições. Mas depois há aqui uma confusão que o Sr. Deputado faz, que é um pouco equívoca, porque uma coisa é o Parlamento Europeu, e eventualmente, ainda bem que o Parlamento Europeu toma todas estas posições e faz estas discussões sobre os direitos humanos, porque o Parlamento Europeu é uma Câmara supranacional, não envolve propriamente cada um dos países, como existe no termo das relações bilaterais que cada país tem com outros parceiros a nível internacional. E, portanto, uma coisa é o Parlamento Europeu tomar estas posições, outra coisa é o Conselho. E, portanto, é esta confusão deliberada que o Sr. Deputado faz como um argumento para que nós também adotemos a mesma posição, não creio que possa ser feita, precisamente porque o Parlamento Europeu é uma instituição e o Conselho é outra instituição completamente diferente, que que envolve e implica diretamente os Estados-membros que tomam essas posições. Portanto, dito isto, e relativamente a todas estas questões que nós aqui já abordámos diversas vezes sobre o nosso relacionamento com a China, aliás, Portugal também não faz a extradição de pessoas condenadas para países onde exista a pena de morte, e por isso mesmo, e dado este contexto e o nosso relacionamento que temos com a China, que não podemos, um país muito particularmente como Portugal, não creio que pode desbaratar assim desta maneira, tem que fazer as coisas de forma diplomática e de outra forma, e portanto nós, tal como não acompanhámos este projeto de resolução quando ele foi apresentado no ano passado, obviamente também não poderemos acompanhá-lo agora. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nuno Carvalho, não sei se deseja usar da palavra. Faz favor. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, Sr. Deputado João Oliveira, não sei quem é que... Ah, não, está tudo isso. Oh, Sr. Deputado, isso aí nem vale a pena darem só trabalho de escrever, já estão inscritos por natureza. Sr. Deputado Nuno Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveitar para cumprimentar o Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo por novamente participar aqui na nossa comissão e dizer que traz sempre temas que creio que geram um debate muito positivo. Em particular, sobre este tema que nos volta aqui a trazer, eu acho que, em primeiro lugar, enfim, eu creio que com certeza não será a intenção do Sr. Deputado dar a entender de que os partidos que não votem a favor de um determinado projeto de solução, que por não votarem a favor, que estarão contra qualquer defesa de direitos, liberdades e garantias. Creio que o Sr. Deputado aqui o que pretende tentar expor é que há uma forma de defender os direitos, liberdades e garantias, que é a forma que a Iniciativa Liberal propõe e que essa diverge da forma de outros partidos. E, portanto, esta clarificação que eu aqui faço, eu creio que é um pouco também necessária, porque ela não vem com a devida clareza no respectivo projeto de solução. Mas, enfim, é o meu entendimento, dirá o Sr. Deputado, se eu estou a ter uma percepção ou uma interpretação que é desvirtuada daquilo que quero aqui expor. Em segundo lugar, o Sr. Deputado também coloca aqui a questão relativamente ao Parlamento Europeu, fazendo referência, inclusive, até àquilo que for a posição que também o PSD, o grupo parlamentar do PSD também mencionou, que é o facto de haver uma convergência no que diz respeito a algumas matérias, e a relação com a China é uma delas, em que Portugal, de facto, tem-se envolvido. A aplicação de sanções por parte da União Europeia, no âmbito daquilo que foram várias sanções aplicadas, quer a Bielorrússia, quer a própria Rússia, e é um novo mecanismo de sanções que foi implementado na União Europeia, à qual a China também não foi exceção, foi efetivamente uma forma de resposta para que se manifeste aquilo que é a defesa dos direitos, liberdades e garantias, que é praticado dentro do espaço da União Europeia e que não é tolerado que outros países, tendo relação com a União Europeia, não os tenham, e portanto, se quiserem ter uma relação privilegiada, têm de facto que seguir esse guião, que é aquele que segue o nosso espaço, o nosso espaço comum. Agora, essas sanções foram aplicadas, o Sr. Deputado, em nome da Iniciativa Liberal, propõe também que seja revogado o acordo de extradição, e há aqui duas questões que eu de facto não consigo compreender, porque uma, o Parlamento Europeu naturalmente pode aprovar as resoluções que entender sobre esta matéria, e como bem sabe, a política externa é uma competência que está, enfim, em última instância, segundo a Constituição, em sede do próprio Governo, e é evidente que a Assembleia da República tem uma palavra a dizer, e é evidente que o Parlamento Europeu pode discutir, mas ela manifesta-se através do próprio Governo. Em segundo lugar, como foi pelo caso das sanções, em que efetivamente o Portugal se manifestou favorável, e que o grupo parlamentar do PS naturalmente acompanha. Em segundo lugar, este próprio acordo de extradição é um acordo de extradição que, como bem o Sr. Deputado deve saber, passou pelo Parlamento, e até ao nível do Governo, existem dois que já passaram pelo crivo do Governo, mas há um que ainda não passou pelo crivo do Parlamento, que é o acordo de extradição entre Portugal e Macau. E nesta questão dos negócios estrangeiros, quando um país com a dimensão de Portugal, a principal arma que tem é a negociação. Não é a nossa dimensão, não é a dimensão da nossa economia, não é nada que nós possamos contribuir a nível daquilo que é o terceiro eixo, o terceiro eixo da paz e segurança. Não temos propriamente um grande exército, e a União Europeia nem exército tem. E, portanto, quando nós não temos, de facto, esse tipo de mecanismos em que se pode materializar a nossa presença a nível mundial e a nível internacional, a negociação tem sido a nossa principal arma. E eu acho que é importante também perceber da parte do Sr. Deputado se dá algum relevo ou não o facto de este acordo de extradição não ter sido submetido ao Parlamento, porque está desde 2009 assinado entre o governo português e a China, mas ainda não foi submetido ao Parlamento. E eu gostava de perceber se o Sr. Deputado valoriza isso, desvaloriza isso, ou acha que é incompetência de alguém, porque obriga-nos a discutir as coisas aqui a um nível de uma forma em que, às vezes, a diplomacia até poderia não recomendar. Mas quando há o risco de tentar colar a maioria do Parlamento a uma ideia de não defender direitos, liberdades e garantias só porque não aprovam projeto de solução, é fundamental perceber também de que outra forma é que os direitos, liberdades e garantias se defendem com aquilo que tem sido a nossa principal arma, que é a negociação. Primeiro, a primeira questão que eu queria colocar, se o deputado sequer, naturalmente, não responde, porque não está cá para responder às questões, mas eu acho que ela enquadra-se perfeitamente dentro do projeto de solução. É um caso totalmente comparável à questão que está aqui a mencionar, e eu diria que tem uma interpretação, a minha que eu faço, é porque nós usamos e muito bem a negociação, e de facto tentamos defender da melhor forma possível, e sabemos que negociar, olha, muitas vezes na diplomacia negociar não é deixar uma parte mais contente e outra triste, é deixar as duas partes tristes porque ninguém fica plenamente satisfeito. E eu queria perceber se o Sr. Deputado acha que a China está satisfeita pelo facto de não haver esta constituição com Macau. A segunda questão que é aqui mencionada, e muito bem, está relacionada com a questão de Macau em si. E, portanto, eu queria perguntar se o Sr. Deputado chegou a avaliar, uma vez que isto tem a forma de projeto de solução, se chegou a avaliar a hipótese de aquilo que passou pelo Parlamento, como proposta do Governo, vir a ter uma iniciativa por parte da Iniciativa Liberal que seja não apenas uma forma de projeto de solução, mas sim uma forma de revogação da respectiva lei. Não percebi. Se o Sr. Deputado chegou a cancelar ou não, porque eu devo dizer que é assim, as manifestações políticas são muito importantes. Muito, muito, muito importantes. Mas a sua materialização também. E por isso, enfim, se quer efetivamente poder avaliar na sua plenitude, em todas as suas externalidades, do ponto de vista dos direitos, liberdades e garantias, do ponto de vista económico, do ponto de vista das comunidades portuguesas, do ponto de vista das relações que Portugal tem com os outros países da União Europeia, do ponto de vista das relações que Portugal tem com a própria China, então é tentar materializar e ver o impacto que isso pode ter. Porque eu creio que da forma como aqui está, o único impacto que tem será o facto, o impacto da Iniciativa Liberal, poder dizer que defendeu algo que na prática também tem o poder de tentar materializar de outra maneira. E, portanto, eu acho que também há aqui uma questão de, enfim, perdão uma expressão, um mecanismo, uma accountability, um certo nível de, é a segunda vez que traz aqui este tema, traz sob a forma de projeto de solução, há uma legislação que está aqui que passou pelo Parlamento, há uma outra que está pendente do respeito a Macau. Sr. Deputado, nisto tudo, acha que está tudo dentro do mesmo cesto ou não? Porque se não achar, Sr. Deputado, devo dizer que aí eu fico um bocado desiludido pela forma como a Iniciativa Liberal, que é um partido que eu reconheço, tenta fazer mexer um bocado aqui o debate no Parlamento, defende os direitos, liberdades e garantias. Se acha que isto tudo, de facto, tem uma relação e tem um nexo, eu devo lhe dizer que é muito injusto que neste respectivo documento não faça todas essas considerações e que este respectivo documento até possa vir a assumir esta forma e não uma outra, que seria muito mais séria, diria eu, séria, no sentido de que teria mais impacto, não retirando a seriedade da iniciativa que aqui tem, mas seria muito mais sério do ponto de vista do impacto que teria. E, portanto, Sr. Deputado, estas são as considerações que lhe deixo, sendo certo que para o grupo parlamentar do PSD, defender os direitos, liberdades e garantias nunca é pôr em causa aquilo que sempre foi o nosso principal ativo ao longo da nossa diplomacia, que é a negociação. Acho que este projeto de solução nada tem negociação e acho que Portugal, enfim, se tiver uma outra arma, por favor, explique-me qual é que é, porque gritar alto não muda nada. O que muda é eventualmente sermos ouvidos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre a matéria em apreço, começo desde já e até penitenciando-me por isso, pedir ao Sr. Presidente para registar o nosso voto favorável, dado que eu terei que, a seguir à minha intervenção, me ausentar da sala.
Mas gostava de... Nós não vamos votar isto. Isto não assistindo a ser votado. Mas a sua posição
fica
ficar
indicada
claríssima e inequívoca.
Se fosse um filme...
Deputado, estragou o suspense e agora vai-se tudo embora.
Não é o caso. Mas gostava de dizer alguns comentários sobre a matéria em geral que depois se materializa na divergência que existe, aparentemente, em cima da mesa, na possibilidade de Portugal ter ou não uma posição autónoma relativamente à China. Porque, retirando das opiniões de PS e PSD, o que se conclui é que estão ambos de acordo na condenação a algumas violações de direitos humanos na China, mas depois teimam em dizer que isto não é matéria que Portugal deva unilateralmente agir. Eu gostava de, em primeiro lugar, salientar a perda de autonomia que é autoimposta ao nosso país, que não decorre dos acordos europeus. Quando, no âmbito da União Europeia, existe a consumação da política externa à escala europeia, isso não implica que os diversos países fiquem incapazes de ter uma voz no mundo em relação ao que vai acontecendo. E é quase isso que essa censura que PS e PSD, na sua postura, impõem ao nosso país. Coisa que nós não vimos noutros países acontecer. A França continua a ter opinião sobre o que se passa no mundo, a Alemanha continua a ter opinião sobre o que se passa no mundo, muitas das vezes até em divergência com o que depois é indicado pelos responsáveis da política externa europeia. Agora, a identidade e a soberania nacional mantêm-se, desse ponto de vista, intactos no que a opinião diz respeito. Matéria diferente é no que a representação formal institucional diz respeito. Segundo aspecto, eu ouvi atentamente os argumentos aduzidos em função, particularmente, à relação antiga que Portugal tem com a China. E eu, sobre essa matéria, gostava que ficasse bem registado este momento, porque nós estamos a assistir a uma mudança rápida no mundo, protagonizada pelos Estados Unidos, que será materializada daqui a menos de um ano até no novo conceito estratégico da NATO, em que, à semelhança do que aconteceu no passado com outro espaço geográfico, agora transformará a China como o inimigo mundial. Eu estou curioso para ver depois como rapidamente PS e PSD vão mudar as suas posições sobre como é que Portugal se deve posicionar relativamente à China, quando, no que toca aos Estados Unidos e no que toca à NATO, e como consequência também no que toca à União Europeia, a música começar a tocar diferente. Eu creio que é isto que depois nos apouca enquanto país e enquanto uma entidade com história e com capacidade de definir uma opinião no mundo, porque na verdade depois nos coloca apenas e só como seguidistas face ao que outros determinam por nós. Eu creio que isso é o pior que pode acontecer. Mas no que à matéria diz respeito, acompanhamos, como já fizemos no passado, o projeto de resolução que a Iniciativa Liberal traz. Sr. Presidente, como tinha dito há pouco, e penitenciando-me por isso, vou ter que me ausentar da sala, não desvalorizando o debate, mas porque outros afazeres parlamentares a isso me obrigam. Muito obrigado.
Conselheiro, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Deputado João Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Na apreciação deste projeto de resolução, acho que vale a pena termos em consideração aquilo que já anteriormente discutimos e a discussão que fizemos. Eu não vou já repetir os argumentos que anteriormente tivemos a oportunidade de adiantar nesta discussão. Eu julgo que a insistência que a Iniciativa Liberal vai assumindo neste tipo de iniciativas, já não vou classificar a posição da Iniciativa Liberal em relação à China como de sinofobia, porque talvez isso não seja exato em relação àquilo que é a consideração da Iniciativa Liberal, mas eu diria que pelo menos alguma obsessão a Iniciativa Liberal revela ter em relação à China, e alguma obsessão de encaixar nas ondas internacionais das campanhas contra a China, que a Iniciativa Liberal tem de facto sido mais assíduo porta-voz no Parlamento Português. Mas isto são as motivações políticas da Iniciativa Liberal, que certamente a Iniciativa Liberal assumirá como entender, de forma mais ou menos envergonhada, de forma mais ou menos aberta, como entender. Em concreto, o que esta iniciativa revela é de facto exclusivamente esse objetivo. O objetivo de alguma forma fazer prova de vida da Iniciativa Liberal na sua inserção nessa campanha internacional contra a China, procurando querer arrastar o Parlamento Português o Parlamento Português e, por esta via, o Estado Português, para uma discussão que verdadeiramente não tem sentido nenhum. Aliás, eu desconfio até que a Iniciativa Liberal já percebeu a falta de sentido desta iniciativa, porque o Sr. Deputado Coutinho Figueiredo cirurgicamente apagou um aspecto que consta da sua exposição de motivos, e eu tive alguma atenção, e percebi que quase de cor leu partes da exposição de motivos da iniciativa que aqui apresentou. Cirurgicamente apagou uma coisa, que é a referência que a Iniciativa Liberal faz na exposição de motivos deste projeto de resolução, àquele conjunto de crimes que o senhor está aqui referiu, da sessão e outros mais, punidos com penas de prisão mínima de 10 anos. O senhor deputado Coutinho Figueiredo cirurgicamente quis apagar aquilo que diz na sua exposição de motivos. Mínimo de 10 anos e punidos com pena de prisão perpétua. Ora, este acrescente que o senhor deputado Coutinho Figueiredo cirurgicamente eliminou é precisamente que determina a inutilidade da sua iniciativa. E eu presumo que não tenha sido por acaso essa eliminação. Porque, das duas uma, ou o senhor deputado Coutinho Figueiredo desconhece em absoluto o artigo 33 da nossa Constituição, particularmente o número 4 da Constituição, onde se faz referência expressa às condições em que as pessoas podem ser extraditadas para jurisdições onde possa ser aplicada a pena de prisão perpétua. Ou o senhor deputado Coutinho Figueiredo ignora completamente o título 5º do nosso Código Penal, particularmente a subsecção que diz respeito aos crimes cometidos contra o Estado, onde se incluem, particularmente recomendo a leitura do artigo 308 ou 312 para descobrir que não há propriamente grande novidade nestas referências a estes tipos de ilícitos. Há, de facto, referências em relação à moldura penal que tornam completamente diferente a punição desses crimes em Portugal de outros países, incluindo a China. Ou o senhor deputado Coutinho Figueiredo desconhece em absoluto a Lei 144/99, que determina as condições de cooperação judiciária internacional, incluindo a extradição. Ou o senhor deputado Coutinho Figueiredo desconhece em absoluto o acordo que foi ratificado por este Parlamento em 2009 relativamente à extradição de cidadãos para o território chinês, ou desconhece tudo isso, ou então agiu por má fé, porque conhecendo tudo isso, ainda assim achou que havia justificação para apresentar uma proposta desta natureza, porque, de repente, parecia que os cidadãos podiam ser extraditados para Hong Kong, ficando sujeitos à aplicação de penas de prisão perpétua. Ora, Sr. Deputado Coutinho Figueiredo, como eu não confio nada no seu desconhecimento de todos estes elementos que referi, eu remeto-me apenas para a única conclusão possível. É que é mesmo só com o objetivo de encaixar nessa campanha internacional contra a China que a Iniciativa Liberal apresenta uma iniciativa cujo conteúdo sabe que não tem base nenhuma de sucessão, nem sequer para ser acompanhado por partidos que eventualmente acompanhassem as suas considerações relativamente à leitura que fez da situação de Hong Kong e às alterações que em Hong Kong se foram verificando a partir de 97, porque nem mesmo quem partilha dessa sua leitura do mundo o consegue acompanhar numa iniciativa destas. Eu só tenho a registar, e com isso concluo, só tenho a registar que, naturalmente, é com satisfação que registamos que este projeto de resolução não será aprovado pelo Parlamento Português, porque, caso ele fosse aprovado, não era só o Estado português que, do ponto de vista diplomático, ficava metido num sarilho com uma iniciativa desta natureza a ser aprovada na Assembleia da República. Era a própria Assembleia da República que se desprestigiava a si própria, fazendo conta que nada dos instrumentos internacionais, nada dos instrumentos legais nacionais, nada daquilo que são os fundamentos do ordenamento jurídico português, que é a própria Constituição, existiam. E eu acho que a Assembleia da República tem que se dar ao respeito e não fazer de conta que essas coisas não existem. Porque elas existem e têm até força material. Tanta força material que nos impedem, por exemplo, de celebrar acordos de extradição, seja com a China, seja com os Estados Unidos, seja com outros países onde exista a pena de prisão perpétua ou pena de morte, sem deixar de reconhecer o grande avanço em que Portugal foi colocado em 1867, já naquela fase do segundo liberalismo, da monarquia constitucional, quando decidimos abolir a pena de morte em Portugal e demos a todo o mundo essa perspectiva pioneira, de facto, de outra abordagem do ponto de vista do direito penal em relação à punição dos ilícitos criminais. E, portanto, eu espero que também, desse ponto de vista, a Assembleia da República continue a manter essa perspectiva pioneira que em 1867 foi possível abrir em relação a esta questão da abolição da pena de morte e que não seja agora, pela mão dos liberais, que nós tenhamos um retrocesso de mais de 150 anos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há mais inscrições, pois não? Aqui dos nossos amigos que nos acompanham à distância, não há inscrições. Assim sendo, resta-me dar a palavra ao Sr. Deputado Coutinho de Figueiredo para responder. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, quero agradecer todos os contributos. É, de facto, uma discussão muito interessante. E muito eivada também, que eu agradeço, não sei se muito elogiado, a componente de lições de direito nacional, internacional, histórico, que aqui pelo meio passaram. Mas deixem-me ser claro convosco em relação a duas ou três matérias que foram levantadas e em relação às quais não pode haver dúvida nenhuma. Eu não faço parte de nenhuma campanha internacional, e muito menos o partido a que presido, por isso simplesmente porque não temos qualquer alinhamento internacional. Não pertencemos a uma internacional, não pertencemos a um grupo político internacional, não recebemos dinheiro de fora, não recebemos dinheiro de dentro, não há qualquer alinhamento internacional e, portanto, qualquer iniciativa que façamos no domínio dos negócios estrangeiros é por convicção ideológica, isso sim. E agradeço também que o deputado João Oliveira não me queira atribuir ignorâncias, é muita simpatia, porque tenho muitas, para depois me dizer se não é ignorância, só pode ser má-fé. Não é de facto má-fé, embora haja bastante ignorância, tendo aprendido uma coisa importante, não tomei nota de todos os artigos que deveria ler agora para casa, mas há uma coisa que percebi, é que não podendo Portugal celebrar acordos de extradição com países que têm penas de prisão perpétua ou pena de morte, por exemplo, devia obrigatoriamente suspender aqueles países que passam a ter. E Hong Kong é um caso. Quando celebrámos o acordo de extradição, não havia e passou a haver. Esse é um excelente motivo para levantar a questão. Mas também relativamente ao enquadramento do direito europeu e do direito português, deixem-me também dizer com toda a clareza que não acho, obviamente, que os partidos que não queiram aprovar esta iniciativa legislativa têm menos preocupação com os direitos humanos. Fazem a menos. Fazem a menos. Porque a história de vamos negociar, vamos ser subtis, vamos ser influentes, não constitui na prática nenhuma ajuda a uma pessoa que amanhã possa ter um problema ao abrigo destes acordos que temos em vigor com a República da China, que agora abrangerão de forma diferente o território de Hong Kong. Não protegerá. Dir-me-ão, suspender um acordo de extradição também por si só pode não ajudar alguns, mas ajuda outros. E ajuda certamente mais do que as meras proclamações. E trouxemos-lo aqui não por insistência, não por sinofobia, não por teimosia, mas para testar uma coisa muito simples, porque quando passou daqui da última vez, para além das objeções ideológicas, que já sei que o Partido Comunista Português gosta muito de defender a China, porque acha um regime fantástico, eu não acho. Mas, para além disso, as outras objeções que foram ditas foi, não podemos tomar uma posição independentemente, deixem-me citar, da política comum estabelecida no âmbito da União Europeia. E eu trouxe uma resolução adotada no Parlamento Europeu, não obriga a União Europeia enquanto tal, mas é uma posição importante que eu queria ver se desta vez levaria, talvez, os seus deputados e os partidos que representam a rever a vossa posição. Porque a invocar relações seculares e interesses muito estreitos e coisas como havia aqui invocadas, teriam levado o Reino Unido e a França a não fazer o que fizeram. Porque um deles suspendeu, de facto, o acordo de extradição e o outro não chegou a ratificar quando estava há semanas de o fazer. E não venham dizer que as relações do Reino Unido com a China não são tão longas como as nossas ou que os interesses económicos da França na China não são maiores que os nossos e dos nacionais franceses na China não são maiores que os nossos. São. O que eles têm é uma coisa que é o hábito de se fazerem ouvir na cena internacional e de serem fiéis aos seus princípios. Era isso que eu gostava que Portugal fizesse, independentemente dos engulhos que criassem ao Parlamento Português ou ao Estado Português. Porque este tipo de gradual degradação do respeito pelos direitos humanos é daquelas coisas que não podemos admitir enquanto Estado. E, portanto, eu aqui devolvo a pergunta ao Sr. Deputado Nuno Carvalho. O que é que nós estamos a tentar fazer? Devolvo-lhe a pergunta. O que é que o PSD ou os partidos que invocam esta diplomacia subterrânea estão a tentar fazer para que a China sinta que não é possível continuar a degradar os direitos humanos na região administrativa de Hong Kong hoje, na de Macau amanhã, no seu próprio território, nos territórios vizinhos, sem que nada se passe? Portanto, é uma iniciativa votada ao fracasso? Provavelmente é. Voltarei uma terceira vez cá. Então não posso jurar. Penso que não. Mas o princípio é este. Não, estas pequenas, médias e grandes violações, erosões, desgastes do respeito dos direitos humanos, sejam em Portugal, na Europa, em qualquer parte do mundo, com países que são geoestrategicamente relevantes, não podem ficar em colmos. E isto não faz parte de nenhuma campanha internacional, faz parte de uma convicção profunda de que a Europa continua e tem que continuar a ser, se quer ter alguma relevância no mundo, um autêntico farol de liberdade e de respeito pelos direitos humanos. Quando deixarmos de ser isso, não somos nada. E foi por isso que trouxe aqui esta discussão. Muito obrigado pelos vossos contributos.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo. Agora vou fazer aqui uma pequena graçola que não vão levar a mal. Eu acho que a tradição diplomática portuguesa, talvez a mais antiga da Europa a seguir ao Vaticano, em situações destas, consiste em não acabar com o acordo de extradição e depois não extraditar ninguém. Bom. Feito este pequeno à parte, eu diria o seguinte. Sr. Deputado, é muito bem-vindo. Venha cá 3-4 vezes com este tema e outros. A Comissão aprecia a sua contribuição e valoriza. E, portanto, é sempre muito bem-vindo o Sr. Deputado à nossa Comissão para discutir este tema ou os que entender. Ora bem, posto isto, uma vez que não temos que votar esta matéria, vamos então passar ao ponto seguinte, que é a apreciação e votação do parecer de assentimento para a deslocação de Sua Excelência ao Presidente da República a Londres, Reino Unido, nos dias 21 e 22 de outubro de 2021. Quem é que vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ora bem, distribuição de iniciativas legislativas e nomeação de autor de parecer. Proposta de resolução número 29.14.3, que aprova o acordo sobre a mobilidade entre os Estados-membros da comunidade dos países de língua portuguesa. O autor do parecer é o Partido Socialista. Vamos lá saber quem é que vai ser o autor do parecer.
Será a senhora deputada Romualda Fernandes.
É, a senhora deputada Romualda Fernandes. Muitíssimo bem. Vamos então agora passar ao ponto 5, apresentação e votação dos projetos de voto. Senhores deputados, eu sei que nós somos uma instituição que valoriza a antiga e milenária arte da retórica, mas seria possível solicitar alguma contenção na exposição dos projetos de voto que vamos agora tratar? O Sr. Deputado João Oliveira já vai objetar que não está disponível para moderar a sua retórica.
Para a sua satisfação, Sr. Presidente, queria só informá-lo que vou ter que ir exercer a minha retórica para o outro lado. E que é só por essa incumbência que tenho que exercer, porque não me consigo desdobrar em dois, com muita pena minha, porque gostava muito de ficar a exercer a retórica nesta sala, dentro destas quatro paredes, com Vossas Excelências. Mas como não sou beneficiário do dom da ubiquidade, terei que me ausentar da reunião, fazendo votos de continuação de um bom trabalho e desejando os melhores sucessos no exercício da retórica nestes pontos que ainda faltam.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Já vi que está a querer fugir à retórica do Sr. Deputado Paulo Pesco, mas também não há problema nenhum. Nós cá ficaremos. E então vamos lá tratar disto. Ora bem, temos aqui três projetos de voto. É o 656-14 do PS, de preocupação pelo recrudescimento do terrorismo e pela situação das mulheres e raparigas no Afeganistão. O número 659-14 do PS e do PSD, de congratulação pelo 30º aniversário da independência da Ucrânia. E o 680-14-3 do PS, de preocupação pela fome na Etiópia e pelo bloqueio da Junta Internacional. Não parece que estejamos aqui a tratar de matérias altamente controversas, pelo que pedia aos senhores deputados que fossem tão sucintos quanto possível na exposição dos diferentes projetos de voto. Podemos começar talvez pelo PS. O PS quer apresentar separadamente ou quer fazer uma apresentação conjunta? E depois dou a palavra ao senhor deputado Nuno Carvalho e responde.
São matérias diferentes. E até
então vamos começar pela primeira. 656. Exatamente. Preocupação pelo recrudescimento do terrorismo e pela situação das mulheres e raparigas no Afeganistão.
Procurando ir ao encontro das preocupações que o Sr. Presidente...
Procurando e conseguindo.
...aqui manifestou, gostaria apenas de dizer, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que este voto tem como objetivo chamar a atenção, essencialmente, para duas questões. Na sequência da saída em tempo de estiva dos Estados Unidos e da NATO do Afeganistão, levantou-se um conjunto de problemas que eu acho que devem preocupar a comunidade internacional. Entre eles está a situação de um possível recrudescimento do terrorismo, diretamente ou indiretamente, tal como foi manifestada a preocupação por parte de muitas organizações internacionais, de muitos países individualmente, na medida em que, ao longo de todos estes anos, os Talibã, que tomaram o poder de uma maneira facílima, contra todas as expectativas e para surpresa da comunidade internacional, foram mantendo laços e reforçando laços com organizações terroristas variadas, designadamente a Al-Qaeda, que segundo as Nações Unidas permanecem em pelo menos 15 províncias do Afeganistão e, portanto, há aqui, de facto, uma preocupação sobre como os Talibã, um novo poder no Afeganistão, vai lidar com todos estes grupos. E depois, por outro lado, há a questão dos direitos, e muito particularmente dos direitos das mulheres, que também, de um ponto de vista internacional, têm suscitado uma enorme preocupação por parte de todas as organizações, das Nações Unidas, da União Europeia, de outros organismos multilaterais, de muitos países, tem sido um dos focos da atenção internacional, porque sabe-se como os Talibã, entre 1996 e 2001, trataram especificamente os direitos das mulheres e os direitos fundamentais, as liberdades também no país. E, portanto, este voto traz esta preocupação, eu julgo que é um voto pacífico, relativamente ao qual não haverá, estamos convencidos, nenhum tipo de objeção por parte dos outros partidos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado de Carvalho, faz favor, Sr. Deputada. Agora surpreendeu-me, apanhou-me desprevenido.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo, que ainda não tinha tido a oportunidade, assim como as senhoras e os senhores deputados. Também, muito sucintamente, apenas para dizer que o Grupo Parlamentar do PS acompanha este voto de preocupação pela situação no Afeganistão apresentado pelo PS. Subscrevemos as inquietações levantadas. Há um manifesto receio que o Afeganistão regresse à situação que tinha em 1996 e que venha promover limitações aos direitos cívicos e às liberdades fundamentais, em especial das mulheres e das raparigas. Apesar do recém-instalado regime talibã vir dizer que os receios não são fundados, a realidade tem demonstrado que existe um fundado receio. Portanto, esta situação merece a nossa condenação e acompanhamos o voto apresentado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira. Vamos, podemos votar já este ponto? Muito bem. Quem vota contra? Ninguém, não? As imagens que recebo do ciberespaço indicam que são todos militantes dos partidos representados igualmente na nossa sala, de modo que nem todos são militantes, pois não, está ali a sua doutora na barriga, cujas preferências políticas são misteriosas. Ora bem, então assim cedo, caros colegas, vamos lá votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira vai apresentar o projeto seguinte, de congratulação pelo 30º aniversário da independência da Ucrânia, só para variarmos um bocadinho do deputado Paulo Pisco. É o Sr. Deputado Diogo Leão. Oh, faz favor, Sr. Deputado. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Vou seguir os ditames que o Sr. Presidente aqui nos sugeriu, isto é, tentar ser breve. Gostava, na qualidade também de Presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Ucrânia, de afirmar o meu agradecimento ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata e ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista por se terem sensibilizado e terem apresentado este voto conjunto, que é muito importante para todos que integram este Grupo Parlamentar de Amizade. É um voto de congratulação muito claro e que se explica por si, explica-se porque no dia 24 de agosto de 2021 o Estado ucraniano celebrou 30 anos, não, 2021, O Estado ucraniano celebrou 30 anos de independência nesse sentido, cabe-nos a todos, creio eu, reconhecer essa data e reforçar e privilegiar as relações que temos até hoje mantido com o povo da Ucrânia. E é nesse sentido que o voto é apresentado e que o desejávamos ver naturalmente aprovado pela Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, relevando justamente a relevância de se manter esse mesmo respeito, essa mesma relação e esse apreço por uma efeméride que é importante para os ucranianos, mas que é importante para todos os povos amigos da Ucrânia, onde Portugal.
Muito obrigado, Sr. Deputado Diogo Leão. Dizer-lhe também que é um gosto vê-lo aqui pela nossa comissão, já não é a primeira vez, é sempre um gosto tê-lo aqui entre nós. Sr. Deputados do PSD, já nem eu me atrevo, quem é que deseja usar da palavra sobre isto? Sr. Deputada Catarina, Sr. Deputado Nuno, Sr. Deputada Catarina Rocha Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer ao Sr. Deputado Diogo Leão por esta iniciativa, à qual, evidentemente, o Grupo Parlamentar do PSD se associou e também subscrevemos o voto e as palavras.
Ora, que maravilha. Vamos então passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Te parece uma deslocação de Sua Excelência ao Presidente da República. Ora bem. Vamos passar ao terceiro ponto, o 680-14-3 do PS, preocupação pela fome na Etiópia e pelo bloqueio da ajuda internacional. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Pisco. É do CDS? Se é do CDS, aqui diz PS. Portanto, não é preciso fazer um discurso de 2 horas sobre um tema que está todo ele no epígrafe, não é verdade?
Exatamente. Sr. Presidente, eu acho que o título disso tudo é um voto de preocupação pela fome na Etiópia e pelo bloqueio da ajuda internacional. Temos mais ou menos acompanhado esta situação, sabemos dos problemas humanitários gravíssimos e dos bloqueios que existem a que as organizações internacionais possam fazer o seu trabalho de chegar àquelas populações que estão a passar muito mal e que estão, além disso, a ser fustigadas por um conflito militar que tem causado situações absolutamente dramáticas do ponto de vista humanitário.
Obrigado, Sr. Deputado. Se me permite um pequeno comentário bastante impertinente, na linha dos meus comentários, era só para dizer que fico alegre muito ver comentários sobre, ver propostas sobre assuntos africanos na nossa Comissão. Acho que há um déficit aqui de temas africanos e, portanto, felicito a bancada do Partido Socialista por trazer à discussão este seu projeto de voto. Senhores Deputados, Sr. Deputado Nuno Carvalho, deixa-me usar a palavra. Sr. Deputado Catarina Rocha Ferreira.
Sr. Presidente, muito brevemente, apenas dizer que naturalmente concordamos, assumimos com a maior preocupação. É uma situação que naturalmente depende das partes se poderem sentar à mesa e encontrarem-se. E com certeza que impedir que a ajuda humanitária expulsar delegação de pessoas da delegação da ONU não ajuda a que o conflito possa terminar e que as partes sentem à mesa. E, portanto, o voto tem toda a pertinência e o nosso acordo.
Obrigado, Sr. Deputado. Vamos então passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Sim, senhor. Vamos então agora tratar da aprovação das atas, este momento sempre solene e palpitante. Temos duas, a 85 e a 86, que respondem aos dias 14 e 16 de setembro. Senhores Deputados, podemos votar conjuntamente ou podemos votar separadamente estas duas atas? Muito obrigado. Sr. Deputado Paulo Pisco, quando se pronuncia sobre atas, é a palavra definitiva. E que nós temos que seguir obedientemente. Vamos votar as atas. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovadas por unanimidade. Senhores Deputados, acabamos num clima realmente fraterno, de fraternal colaboração. Ora bem, outros assuntos. Também a boa notícia é que não há. Pelo que só me resta agradecer a todos a vossa presença, aos nossos colegas que nos acompanham a partir dos respectivos gabinetes ou de casa, o mesmo. E até à nossa próxima reunião, na próxima terça-feira. Dia 19. Muito obrigado a todos.
Obrigada.
Estou a ouvir aqui umas vozes. Estou a ouvir vozes. O que é que se passa? Não é nada. É o ciberespaço que está fora de controle.